agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Segunda-feira, vamos causar, alegrar a tarde inteira. Olha, hoje eu pedi uma dica, mandei um áudio no WhatsApp para um casal de amigos meus lá de Belo Horizonte, que estão lançando um livro, mas eu achei um negócio tão legal, Bob, que fala sobre, sei lá, sobre a nossa... É para ensinar nós mesmos a lidarmos com as nossas questões e as questões de fora, com o que a gente já tem dentro da gente.
Eles estarão aqui ou vamos ligar para eles?
Ah, vamos ligar. Ele me mandou para falar do livro mesmo. Aí eu falei, ai, Paulo, eu queria chamar você para falar amanhã. Você e ela para falarem na rádio. Ele falou fechado, e aí hoje eles vão participar com a gente. Espero que vocês gostem, tá, people? E você também que escreve um batatinha quando nasce, se for útil, tá bem-vindo. Ah, e tem mais coisa, tá? Se você quiser mandar, gente, manda também o seu e-mail, sua história, pede seu conselho pelo missão@jovempanfm.com.br ou pode mandar pela direct no Instagram meu ou no do Bob, Lígia Mendes e Bob Fernandes com Z70. Lígia Mendes é que é o legal, tá? O outro é o ó. Outra coisa é... O programa começou.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Continuamos no Missão. Temos mais notícias desta pandemia.
Mission Impossible Hard News.
Maldição da múmia. É sério isso, viu? Olha aqui. Uma série de infelizes incidentes no Egito, incluindo o caos do canal de Suez.
Ah, eu tenho um amigo que tá lá no Egito, se você for contar meia mentira, e ele tá lá nesse minuto.
Não tem mentira aqui não.
O Chiro liga pra ele agora e a gente já resolve.
Além daquele caos canal de Suez...
Aliás, ele fez uma visita guiada, fechada. Tá. Fecharam a pirâmide só pra ele. Você acredita? Vontade de ser rica assim?
Teve também um acidente no Egito de trem que matou 32 pessoas. Foram atribuídas à maldição de faraós. Sim.
Ê, faraó. Nananana. Ê, faraó.
Calma, minha querida egípcia.
Ô, Bob, eu não tô com o e-mail, não é uma bad. Você tá com a bad, eu tô com o axé.
Olha aqui, usuários de redes sociais postaram isso que pode ser maldição dos faraós. Explica-se a teoria. Após o anúncio de que 22 múmias seriam transferidas para um novo museu, incluindo os restos mortais do rei Ramsés II, o Egito foi cenário de incidentes graves. O principal deles envolveu o mega navio, o Ever Given, que sofreu acidente e bloqueou o canal de Suez por 6 dias, provocando engarrafamento de centenas de outras embarcações, né? O pessoal acompanhou isso aí. Numa sexta-feira, 32 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas quando dois trens se colidiram no centro do Egito. No dia seguinte, um prédio desabou no Cairo, deixando 18 mortos. Enquanto muitos atribuem os eventos em série a uma coincidência, outros estão culpando uma antiga maldição que se acredita estar inscrita na tumba de Tutancâmon, que diz: "A morte virá com asas rápidas para aqueles que perturbam a paz do rei." Foi o bastante para a população acreditar que a transferência anunciada seja culpada pelos desastres, ou seja, a transferência das múmias. E aí, você acredita nessa história de múmia? Lígia e ouvintes.
Que eu acredito na parte espiritual, maldições e afins, acredito. Primeiro ponto. Ponto. Segundo, Ramsés, Tutão, tu tinha é chato, hein? Tu tinha caminha. Putz, 3 mil anos, o cara tá ali apegado ainda ao buraquinho. Pô, a moral da história é que não dá muito pra analisar toda notícia, por isso que a gente tem que ter entrelinha. E sermos curiosos a hora que a gente ouve uma coisa. Enquanto o Bob lia, obviamente, eu pensava e você ouvia também, pensando junto comigo. Muitas dessas mudanças não é simplesmente uma mudança. A pirâmide tem o desgaste natural do tempo, o lugar para entrar e as pessoas, depois que é descoberto um lugar onde ficava o corpo de um faraó, imagina... As visitas são constantes e isso degrada a história, sabe? Vai degradando. Se todo mundo pisa num negócio, não gasta? Vai gastando, igual pneu, vai rodando? Então, às vezes, o negócio é transferido para ficar mais em segurança, para proteger melhor, para restaurar o que precisa. Se todo mundo for visitar aquela câmara ali do funerária da múmia, vai desgastar alguma coisa? Essa é uma hipótese. Tem hipótese financeira de bola, de museu? Bola que eu falo é pagar para atriz, vai para o museu tal, para o museu tal, que aumenta muito a visita. Tem isso também. Mas eu vamos preferir, né, com esse tanto de problema que tá na pandemia, para a gente já não enlouquecer e ter ódio até do Egito, neste momento, vamos achar que, inclusive, que o Egito está passando por essas tragédias que o Bob narrou, acho que já é o suficiente, né, junto com a pandemia, de deixarmos isso por conta, assim, do acaso. Eu acho que eu também tenho problemas maiores pra preocupar aqui no Brasil, sabe? Eu tô quase fazendo o dado meu marido virar uma múmia.
Sério? Você vai embalsamá-lo?
Adoraria enrolar ele inteiro.
Daqui a pouco a gente volta.
Missão Impossível. Jovem Pan.
E agora?
Penteou o cabelo aqui, peraí.
O nosso convidado, aí você tá vendo, né, Bob? A vida é assim, o convidado...
Penteou o cabelo.
Já começa te interrompendo.
Cheio de graça.
Cheio de palhaçadinha.
Quem é esse convidado, Lígia Mendes? Por favor.
Não é um convidado, a convidada é ela, que é maravilhosa, que é uma estudiosa das relações humanas, mas como sempre, toda grande mulher carrega um peso morto. Praticamente mentira. É um casal muito legal, ele é um cara super do bem, um estudioso, aliás, ele é um professor, e que sempre está pensando, além de atuar na área dele, em atuar em outras áreas que contribuam. Não só contribuam com o meio, com o mundo, com criança, é uma pessoa muito boa em todas as áreas. E a mulher dele é maravilhosa também, ela é uma psicóloga, mas é uma pessoa doce, linda, que tá pensando sempre no construir. São dois amigos meus, viu, gente? Eles são de Betim. E ontem a gente tava batendo um papo e ele me mandou pra... Vocês verem, tá, querido? Como eu sou pé quente, sou tido como uma referência em inteligência. Ele me mandou a foto que os dois lançaram um livro. E mandou pra mim mesmo, assim, tipo de... Mandou o pessoal, Lígia, dá uma olhada nisso aí. E eles lançaram um livro, vou ler pra vocês aqui até o que eu recebi, que é do Release, o Profissa. Vou pôr até no meu Instagram, quem quiser ver, vou colocar um link lá pra poder comprar. E não me deram o livro não, tá? Vou ter que comprar o meu ainda.
Mas eles vão mandar.
Olha que folga! Mas tá lá. É. Olá, pessoal. É com muita alegria que nós comunicamos o nosso digital e-book sobre inteligência emocional, produtividade e gestão de tempo. Ouviram, né? Inteligência emocional, produtividade e gestão de tempo. Já tá publicado, editora Saraiva. Pá! E é um braço da Saraiva que chama Expressa. Acho chique, tá? Então vai estar lá no meu Instagram. Ela é a Juliane Camargos e ele é o Paulo Taveira. Eles fazem parte do Escola Inspirizer, entendeu? Porque o negócio deles, Bob, diferente de você, é tipo eu e você, entendeu? Uma inspiração e o outro a podridão. Mas no caso, os dois são inspiração. Então, primeiro, eu quero dar parabéns para vocês dois. Obrigada por vocês toparem falar aqui um pouquinho na rádio. E por mais que... São muitos poucos os livros ou algo assim que a gente recomenda aqui no programa. Eu acho que nunca foi tão necessário, até pelo título.
Pelo momento também,
putz,
né?
Não é, Bob?
Tudo a ver. Bem-vindos, Paulo e Juliane.
Juliane Gatsuenha.
Bom, obrigado aí pela oportunidade, turma da Jovem Pan. É, depois de ter sido esculachado em rede nacional, né? Isso é muito legal. A gente fica sempre muito feliz. Então, Eu tô, na verdade, muito feliz. A Juliane é uma parceira de vida que eu tenho. A gente tem se esforçado bastante para criar conteúdo que possa ajudar as pessoas, sabe, Lígia? E esse livro nasceu de uma oportunidade ímpar. A editora Saraiva, através desse braço aí dela chamado Expressa, nos convidou para escrever um conteúdo, né, que tivesse conexão com o momento atual que a gente está vivendo aí no meio dessa pandemia louca, que falasse de inteligência emocional e que também pudesse ajudar as pessoas a se organizarem com o seu tempo, né? Então nós desenvolvemos esse conteúdo que está expresso através de um e-book. E muito interessante, esse conteúdo já foi testado várias vezes, porque a gente já fazia muitas oficinas presenciais, obviamente antes da pandemia, e a gente traduziu essas oficinas em um conteúdo eletrônico através desse e-book. E acho muito importante esse momento. A Ju vai falar agora sobre a inteligência emocional aí, porque nós estamos precisando dar respostas melhores para o planeta, né? Então, assim, eu acho que ele veio num momento importante. A gente se sente feliz de poder contribuir com isso. E eu estou muito feliz, obviamente, de estar aqui com vocês, vocês divulgando esse trabalho aí para todo o Brasil. Ju, manda ver.
Ó, Ju, manda ver.
Pois é, primeiro momento, chat. Vocês me acompanharam muito assim, esses trânsitos loucos de Minas e me ajudaram muito a ter inteligência emocional para lidar com esse trânsito louco.
Ai, obrigada. Mas, claro que eu muito mais do que o Bob, né? Por favor.
Por favor, você principalmente, né, Lígia? Você ajuda as pessoas a entenderem como tem inteligência emocional dentro dessas relações super confusas, né?
Ai, obrigada, Ju. Agora você me ensina, então, tá? Eu ensino aqui, você ensina a mim, por favor. O que, que é inteligência emocional, primeiramente, assim? Porque é uma palavra, eu acho que vai virando quase uma hashtag, né? Igual um gratidão, isso e aquilo, e muita gente não consegue entender direito.
Muitos entendem, Lígia, que inteligência emocional é a gente não sentir nenhuma emoção que nos provoque desconforto. E, na verdade, não é isso. Inteligência emocional é a gente nos permitir sentir tudo e saber lidar com isso. Então, por exemplo, né, eu sou psicóloga, eu também atendo no consultório, alguns pacientes chegam, eu não queria sentir ciúmes, eu não queria sentir raiva. Inteligência emocional não é deixar de sentir essas emoções, é você saber construir uma compreensão em torno das emoções e evoluir com elas. E quando a gente começou a produzir esse livro, foi justamente pensando no nosso cenário de pandemia, que vocês colocaram muito bem, que apesar de estar um distanciamento social, é um momento que nos aproxima mais de si. Né? Então, eu costumo dizer que o momento da pandemia nos distanciou do outro fisicamente, mas nos aproximou da gente, porque a rotina louca do dia a dia acaba não nos permitindo enxergar o que nos incomoda, o que nos faz bem, o que a gente sonha, o que a gente busca. E a inteligência emocional é justamente isso. Primeiro é você existir para si. Não é o trabalho em primeiro lugar, não é o relacionamento em primeiro lugar, é a gente em primeiro lugar. Então não tem como eu ter uma gestão da minha emoção, que é um dos caminhos para a inteligência emocional, sem primeiro existir para mim. E aí a gente, né, vendo esse cenário que a gente encontra muita dependência emocional, geralmente isso acontece quando eu estou distante de mim, quando eu não consigo entender e compreender o que me desperta. Quanto mais eu me apropio de mim, que é o autoconhecimento, mais eu paro de terceirizar as minhas emoções. E isso é inteligência emocional também.
Mais recursos teremos para resolver nossos problemas. Eu tenho pergunta para a Ju, Bob também provavelmente tem. A gente vai de música e já voltamos com essa dupla do barulho, que lança um livro agora pela editora Saraiva, de como que vai ajudar você a salvar a sua vida, não espancar o coleguinha, não separar o seu casamento, entendeu? Não ter ódio dos vizinhos, somente focar...
Somente focar nas emoções boas.
Somente focar no que tem conserto.
Certo.
Ou seja, o livro é o Inteligência Emocional e Produtividade e Gestão de Tempo. Daqui a pouco a gente volta.
Missão Impossível, Jovem Pan.
E tamo de volta, né, Bob?
Sim, com o Paulo e a Juliane aqui no Missão Impossível, que estão lançando um livro.
Paulo Tarso e Juliane Camargo,
muito bem,
escritores.
Muito obrigado.
Enquanto você não escreve, tem o Batatinha quando nasce. O máximo que você já fez foi pichar, assim, ferir uma árvore em frente a um boteco. Sabe assim? Você riu com cara de quem fez, vagabundo. Agora os dois estão aqui. Os dois lançam um livro pra você que tá pegando o programa agora. É o programa Inteligência Emocional e Produtividade e Gestão de Tempo. Publicado pela Saraiva, no meu Insta eu vou colocar o link, tá? É um e-book. Ju! Conte-me uma coisa.
Oi.
Antes, eu tava super pensando assim, na hora que a gente fala da pandemia. Estávamos todos, parece que num conflito e assim, de como lidar com nossos sentimentos, do medo da doença e como ajudar quem tá doente. Hoje, com esse passar do tempo, parece que um monte de gente que não tem gente doente e tal, que não tá doente, tá todo mundo desequilibrando. É isso que eu quis dizer. Independente de qualquer lado. O que me passa, às vezes, uma impressão de que a energia tá tão tensa, né? A coisa tá tão pesada que é impossível. Quem tiver, inclusive, 100% feliz, deve estar alienado ali a tudo. Mas, porém, entretanto, todavia, se a gente der só essa corda uns pros outros, até pra gente mesmo, de cada um pensar nas suas dores e ficar ali pensando, não vai adiantar nada, vamos sofrer, chorar todo mundo junto, que vai acabar com lenço com a cara da gente e não vai resolver nada. O que, que seria você, mais até do que como lançando um livro, você é até psicóloga, quais são, o que, que você diria pra geral, todo mundo ouvindo, uma primeira coisa que a gente pode fazer pra nos ajudarmos, assim, três passinhos?
Tá, eu acho que são dicas que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia. Primeiro, nós somos bombardeados o tempo todo com esse excesso de informações que você está dizendo, né? Então, primeiro, a gente limitar. A gente tem que filtrar mesmo, sabe, Lídia? Às vezes o contexto não coloca limite, mas a gente pode colocar. Então, se a gente ficar o dia todo buscando somente essas informações, o nosso olhar vai estar voltado só para isso. O nosso foco, ele vai estar só nisso. Então, é só isso que vai nos habitar. Então, a primeira dica é limite o excesso de informações que vão te deixar mais afetado negativamente. Uma outra dica que eu gosto muito de usar no meu dia a dia é respira. A gente respirar, todo mundo dorme e acorda aqui respirando. Mas a gente esquece de lembrar que a respiração é parte e ela nos acalma. Né? Comprovado cientificamente, quando eu paro para perceber a minha respiração, eu consigo mais ter domínio dos meus pensamentos, do meu foco. Eu não sei se vocês sabiam, a gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia.
Nossa,
e a gente lembra de todos?
Não, Bob, você tem
60
menos.
60 mil, eu penso menos.
Você tem menos,
eu penso,
Bob,
em outras coisas.
Certeza
que você tem menos. Eu penso em quatro coisas básicas, né?
A cerveja gelou sem carne.
Cerveja, carne e mulher, tá bom? Tá? Bora. Cerveja, carne e mulher.
Tem mais alguns pensamentos aí, né?
Mas eu fiz isso. Isso tudo que você tá falando da respiração, pra mim, por exemplo, mas vale tanto. Ontem eu tenho umas coisas pra rolar e, tipo, de muito. De repente eu vejo só de pensar, começa a mão até sua, a sola do pé até sua, fala respira. É aquele que vira aí, ó, falando das hashtags, é aquele respira, não pira, né?
Isso. E a respiração permite com que você volte o seu foco para outras coisas. Porque às vezes a gente está tão envolvido naquela situação que a gente não pensa em mais nada. E aí eu disse dos 60 mil pensamentos justamente para a gente lembrar. Tem uma infinidade de coisas que acontecem dentro da gente o tempo todo. Então, se a gente está sempre só com uma na cabeça, a gente precisa entender que tem algo errado aí, né? Tem outras coisas que existam. E mais um ponto é mantenha o contato, né? Por mais que não tenha como a gente ter contato físico, mantenha relações pelas redes sociais. Ainda bem que a gente tem vários canais, isso, vários canais para manter o vínculo. Eu de vez em quando faço com minhas amigas um encontro de vinhos, né? A gente fica cada uma no seu canto, virtualmente bebendo e conversando. Então mantenha as relações, não se isole completamente do mundo. Essas são as três principais dicas que a Lívia me pediu, mas tem várias outras. Eu gosto muito de falar também de fazer coisas que você gosta no seu dia a dia. Fazer uma lista, eu adoro fazer lista daquilo que a gente curte, então é importante a gente registrar, porque isso vai, como técnica de PNL, vai registrando na nossa mente.
Os pontos então, positivos, as alegrias, né? Sabe o que eu fiz? Vê se faz sentido ou não, aí é só porque minha casa tava bagunçada mesmo, se tem a ver com algo psicológico. Tá. Eu comecei, Bob, eu fiz limpeza em tudo que você imaginar. Mas assim, vamos limpar ali onde guarda comida, tira tudo.
Mas é sempre bom fazer isso.
Tá, mas eu não faço, né? Agora eu fiz. Pra dar pros outros. Foi pra isso. Peguei remédio.
Pra circular a energia.
Isso. Remédio antigo. Porque não é nem que é antigo. Eu fui olhar as validades e tem um monte, sei lá. Comprei um remédio agora pra uma alergiazinha que eu tive. Caro pra dedéu. E vinha a caixa, só tinha a caixa que vem de tantos e eu precisava de três. Tem um monte de gente que deve estar querendo tomar mais remédio. Aí separei roupa, separei isso, separei aquilo. E me deu uma alegria tão grande em estar jogando os trem fora, em também pegar lixo, em esvaziar. Parece
sabe o que você fez, Lívia? Exerceu o desapego.
Fez o quê? Desculpa, não entendemos.
Desapego, exerceu o desapego.
Eu tenho isso. Eu tenho isso. Inclusive, eu já ouvi...
Não, você não tem nem o que dar.
Não, mas eu já ouvi um lado negativo. Pessoas dizendo desse lado negativo. Eu não acho o lado negativo. Fala, pô, você é muito desapegado. Eu sou mesmo.
Ah, mas eu sou também, sou. Bob. Não vem, não.
Não, e esse negócio de fazer essa limpeza, geralmente de três ou quatro meses, de três em três meses, eu faço.
Eu sempre fiz só de roupa.
Eu acho muito bom.
Quero que me pareça só da roupa. Não tinha caído na real que tem de... que tem de tudo. Tem de copo. Que copo que sobrou a mais, gente? As pessoas estão precisando de tudo. Igual a gente também, é engraçado. Que vai com uma mão e vem com outra. Seja outra coisa, né? Vai rodando, a roda gira mesmo. Aí, de repente, uma outra coisa que você estava precisando, não necessariamente coisas, né? Mas você dá com uma mão, chega pro outro lado. É assim mesmo, Ju?
Isso mesmo, a gente vai cedendo um espaço. É igual um exemplo, eu quero ter dois carros, aí tem uma garagem de dois carros, mas eu paro meu carro nas duas vagas. Eu nunca vou ter espaço para ter um carro, né? É simbólico. Então, você precisa ceder espaço para novas coisas surgirem, respiro, ter um momento de respiro essencial. A gente não pode ficar focado só em uma coisa na vida, a gente tem que circular.
Ótimo.
Olha, Bob, você entendeu por que eu tô perto dessa mulher, né?
Ah, claro, né? Claro.
A pergunta do Bob era quanto que você tá pagando pra contratar pra ela estar com você, querido.
Gente, olha, obrigado pela participação de vocês.
Não tem nada que você quer saber. Se tem uma pessoa que tinha que perguntar tudo, é você. Você tá cheio de problema, mentira.
Não,
tá?
Não tô.
O Bob é
realmente
resolvido.
Mas a única coisa que eu percebi, agora falando sério pra valer, hoje eu tava vindo aqui pra rádio, eu falei, pô, tá um clima estranho, tá um clima pesado no ar, né? Então a gente que tem que mudar esse clima, tá muito estranho. É isso que eu observei, tá muito ruim. É um clima pesado na rua.
Mas eu acho, eu não sei, cada um com seus recursos. Na minha cabeça, eu não tenho nem direito de estar com raiva. Entendo, como se fosse, tem, né, um direito, aquele 1% onde você lembra, eu sou um ser humano, eu tenho raiva, mas dane, isso já passou. Imagina quem tá com alguém entubado, quem perdeu tudo que tem, quem não tá com a comida na mesa, quem não sei o quê. No seu caso, Bob, se tiver uma lata de cerveja daquela verde, eu sei que você já fica feliz. No meu, eu fui vendo gente muito séria, eu falei com do Bob brincando, né, obviamente. Mas um monte de gente dando umas choradas, assim. Aí quem eu tenho mais intimidade, quem era, eu falei, olha, tava tudo muito estranho mesmo, é ruim, que bom que você tá conectado com o planeta, que você não tá radiante, dando pulinhos, mas cala a boca, engole choro. Que problema que você tem? Sua mãe tá entubada, tem comida, tem não sei o quê. Juro, teve um amigo meu que falou, olha, mas eu tenho direito, eu não aguento mais ficar sem viajar.
Ah,
juro por Deus. Eu falei, toma uma planta daquela lá, um litro de ayahuasca, meu filho, você vai viajar pra sempre, pra deixar de ser idiota. Assim, porque são coisas que a gente tem que ter vergonha até de pensar numa hora dessa, né?
E eu acho que o que você está dizendo também, Lívia, que é importante, é que ninguém precisa lidar sozinho com tudo isso que está acontecendo, né? Se alguém estiver se sentindo muito
afetado,
de forma insuportável, busque ajuda também, né? Realmente o adoecimento psíquico está sendo real. Eu acho que é isso que o principal recado assim, que você tem dado, eu acho importante mesmo.
Quando isso passar, você vier aqui em São Paulo, você tem que vir aqui fazer uma missão. Bob, por que eu não tenho essa calma, hein? Essa doçura. Bom, Lígia,
deixa eu te falar um negócio.
Pode, Paulo. Paulo, é a gente...
Paulo ficou quietinho, né?
O Paulo bonzinho.
Não, mas aqui, a Lígia, quando deu a abertura, ela falou exatamente o que acontece. Toda grande mulher tem um peso morto por trás, entendeu?
Sacou, Bob?
Tá bom, hein, Paulo? Não, beleza.
Não, mas falando sério, agora é o seguinte. Você tá falando aí da questão de relacionamento, né? Pessoas. Nós estamos preparando na nossa escola, a nossa escola chama Inspira-Ser, um curso para ser lançado que vai tratar exatamente da dor da ruptura. Quando a gente estiver mais próximo desse lançamento, estiver mais amadurecido, eu vou te dar um toque para você ficar por dentro do que vai acontecer. Se você quiser, a gente volta e fala sobre isso.
Será online?
Online ao vivo, online ao vivo para ter interação, tá?
Legal.
Então, a gente está falando, a gente chama Deixe Ir o curso, o Let It Go da Frozen lá. A gente ajudar as pessoas a partirem para uma nova fase e lidar com esse luto da perda, entende?
Ah, eu tô precisando disso.
A gente tá preparando um curso muito bacana sobre isso. A Ju, obviamente, vai conduzir com toda a competência dela aí. A gente viu que, nesse momento de pandemia, isso está muito aflorado, porque as pessoas, como a Ju já disse, tiveram que conviver com elas mesmas e mais próximas das pessoas. Então, as diferenças afloraram, né?
Total. Total, eu fico muito feliz de você, que eu conheço desde pequenininha. Pequenininha nem tanto também, né? Pelo amor de Deus, vamos me ferrar aqui, eu mesma me ferrando. Gosto muito de você, gosto muito já dela, de Zuzu. Acho que ela que é a sabedoria e vai poder dar vazão a isso tudo. Quero a Zu da sua também, viu, Zu? Você, por favor, me ajude a ficar calma. Porque ele encarga. Qual que é o oposto do feminicídio?
Vamos conversar muito.
Masculinicídio.
Eu tô quase cometendo um masculinicídio.
Masculinicídio,
Juro por Deus, porque o negócio na pandemia é violento. Brincadeiras à parte, nesse caso eu tenho que dar graças a Deus, que eu já gostava muito de ficar em casa. É uma delícia receber vocês aqui pra poder falar. Acho muito legal de ser um casal. No meu. Na hora que eu for colocar lá, a gente pode colocar um arroba. Pra vocês todos que estão ouvindo o programa, vocês viram, né? A gente falou de um monte de coisa séria, brincando ali, de um monte de coisa de um jeito leve. Mas que fique registrada uma coisa. O número que mais cresceu de pepinos, tanto quanto de Covid, foram dos maus relacionamentos entre um homem e uma mulher num casal. Então nada melhor do que a gente mostrar os exemplos reais, sabe assim? Do mesmo jeito que tem gente que liga e que tá indo na delegacia porque o negócio, o bicho pegou e as pessoas não se entendem, tem pessoas que quando se encontram crescem juntas. E que a gente busque isso no outro, entendeu? Porque ninguém nasceu amarrado e ninguém nem colado, não. O cara que você vai namorar não é seu pai nem sua mãe. Então, por favor, gente, vamos escolher com um pingo de noção alguém pra fazer a gente feliz, não é pra fazer a gente sofrer. Falei bem?
Exatamente. Lígia, eu gosto de falar o seguinte, se você tá com alguém e essa pessoa não te faz ser uma pessoa melhor, é melhor você ficar sozinha.
Parabéns.
Eu queria aproveitar, porque eu sempre escuto
vocês
e ficava querendo fazer uma surpresa pro Paulo, aí hoje eu vou fazer, pode?
Deve.
Na verdade, o Paulo é uma das pessoas que também me ajuda a ser uma pessoa melhor todos os dias, e eu queria prestar minha gratidão por ter esse homem incrível ao meu lado, crescendo junto, me amando, e dizer que eu te amo muito, meu amor.
Que gracinha!
Fala alguma coisa, menino.
Ainda bem que não tá filmando aqui, ó. Posso chorar à vontade agora, né?
Pode.
Ô, meu amor, te amo também.
Ai, obrigado. Que lindo! Oh.
Hoje tem!
Bob, hoje tem!
Hoje tem!
Já vou colocar o vinho pra gelar, hein?
Limpo na mão!
recomendo, mas...
Você falou hoje tem, vou te contar o segredo, tem todo dia, Bob.
Ai! Ai! Não fala isso pra gente,
vocês
não!
Vocês são dos meus!
Não,
vocês...
do seu do caramba!
Vocês são dos
casado
meus!
Há 22 anos.
Dos meus!
Agora que tá solteiro, depois do casado há 22 anos, que tá se achando. E Ju e Paulo, me fala o Instagram de vocês, pra quem quiser já procurar.
É o escola...
_ inspira ser. @escola_ inspira ser.
Pronto, perfeito. Vai estar lá no meu Insta também, tá? Tudo.
Massa.
Ótimo.
Show.
Obrigada,
gratidão,
viu?
Gratidão pelo apoio, gente. Eu adoro o programa de vocês. É super leve, divertido. Acho que isso faz diferença na vida das pessoas, né? É tudo muito sério. O tempo todo vocês trazem esses
respiros.
Continuem.
Obrigado,
obrigada.
Um beijo pra
vocês. Parabéns pelo programa, hein,
moçada. Obrigada, Paul.
Obrigada, não... a gente também essa.
Não sei se Bob vai continuar. Como eu te disse, estou no momento da limpeza.
Aham. Beijo, gente, até mais.
Beijo.
Valeu.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Tá na hora, tá na hora.
Vambora, vambora, vambora.
Na hora de encerrar.
Tananana.
Mas fica tranquilinho.
Tananana.
Amanhã vamos voltar. Tananana. Tenho tchau novidade agora.
Tchau.
Hoje já posso contar.
Qual?
Coloca na Rede TV.
E aí?
Novidade você terá. Gente, eu quero contar que hoje você sintonize na Rede TV a partir das 9 horas da noite. Que vai entrar no ar um programa surpresa que vai contar pra vocês o meu novo programa de TV. Eu só posso dizer que estaremos juntos todos os dias. Quer saber mais? Assiste a Rede TV.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.